galera, eu sou o Lucas Muradas e estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. E hoje a gente tá romântico, ou frustrado, ou feliz, ou triste. O tema do episódio de hoje é um especial baladas do rock and roll. Vamos aproveitar o mês dos namorados, há quem diga que é o mês do amor, e vamos mergulhar nas baladinhas que mexem com nossos corações. Todo mundo tem aquela balada que escuta e quando a situação com o sexo oposto não tá lá as mil maravilhas, todo mundo tem aquela música que marca a gente, que quando você tomou um pé na bunda aí com 15 anos de idade, você achou que nunca mais iria amar novamente. E o rock and roll é recheado dessas baladinhas, então a gente vai dar um pitaco sobre elas, falar um pouco sobre as baladas que não são tão baladas assim, né? A galera acha que tu fala um tema romântico e a parada não é bem assim. Mas vamos lá. Comigo aqui hoje, meu parceiro Lucas Casagrande. Como é que tá, Lucão? Bom demais?
Opa, valeu, Lucas, convite de novo aí. Tamo aí mais uma vez, cara. Tá tudo bem comigo, sim, mano. Obrigado aí por chamar aí pra mais um podcast, mano. Tamo junto.
É nóis. E de volta aqui no nosso podcast, Doug Santiago. Fala, Doug. Bom ter você aqui novamente. Saudades. Como é que estão as coisas? Tranquilaço?
Tranquilaço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucão. Boa tarde, Lucas, né? Osso, Lucas. Hoje um tempinho. Hoje um tempinho aí, tamo aí de volta. Saudade também de gravar um podcast com vocês aí. Hoje vai ser um teminha, né, que o nosso líder da bancada aqui vai falar com propriedade, né, porque uma das bandas preferidas dele é quase que a temática do ano de hoje, né.
Eu vou dizer boa. Qual banda que é, né.
Vamos falar das nossas baladinhas de cada dia. Umas românticas, outras nem tanto assim.
Galera, pra quem conhece a gente, curte nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, escute a gente lá no Cast no Spotify e em todas as plataformas disponíveis. Comenta, dê dicas, dê sugestões, xingue a gente, façam como acharem melhor. Mas vai lá e dá aquela força pra gente continuar produzindo um conteúdo pra vocês. Então, bora lá, bora pra mais um. Explicando o tema especial baladas do rock and roll. Bom, o tema é meio auto-explicativo, né? Hoje a gente vai falar das bandas e baladas que emocionaram e democionam corações por aí. E tem balada demais. Tem muita música mesmo. Balada que a gente gosta, balada que a gente odeia, balada feliz, triste, música sem sentido, de amor, sobre vingança, sobre remorso, sobre amizade, tem de tudo. E a gente vai aproveitar o clima desse mês aí pseudo-romântico pra falar um pouquinho sobre isso. Como eu tô falando que o tema é meio auto-explicativo, eu gosto de algumas bandas que são especialmente classificadas no rock and roll como bandas que fazem baladas, né, como o Aerosmith, o Guns, o Bon Jovi, que pra mim não tem quem faça melhor que eles. A gente vai descobrindo às vezes, igual a gente gravou um episódio com o Lucão sobre o Guns N' Roses, que a balada, por exemplo, do Guns N' Roses Patience não é muito a balada de amor, né? Então então quando a gente furdunça um pouquinho mais no tema, a gente vai descobrindo umas situações interessantes. Por exemplo, a letra de uma das músicas que eu mais gosto, de uma das minhas bandas preferidas, que é o Skid Row, Wasted Time, não é uma balada de amor também. É uma balada que o cara fala sobre uma amizade. Um cara tá, tipo assim, literalmente perdendo o tempo de vida dele no vício lá, e os caras estão. E é uma das músicas mais bonitas da banda. Então, quando você vai aprofundar um pouco mais sobre o tema, você abrange mais. O Dream Theater, por exemplo, tem várias baladas inteligentíssimas. Você ignora um pouco o fato de dos caras serem, né, aqueles músicos totalmente mirabolantes, né, etc e tal, e as baladas são legais, principalmente do Imagine Words. Então é a balada legal, é a balada inteligente, não é, tipo assim, exclusivamente uma balada de amor, apesar de ser também. Então,
salvo engano, a Notre Dame não é um tema romântico, é um tema meio triste até.
Então quando você furiça mais sobre as bandas que a gente gosta, a gente acha várias baladas de tipo diferente. O Aerosmith, por exemplo, tem umas músicas que eu gosto que que falam sobre depressão e as músicas são umas baladinhas, tipo Amazing, uma baladinha bem, bem legal, fala sobre um tema mais depressivo, um tema mais profundo, tipo assim, quando a galera tá muito assim, louca e com o quão incrível é tá passando por aquela fase, mas ver que você depois não vai, por exemplo, ter futuro com aquilo. Então a gente tem que procurar um pouco mais, eu acho, pra sair um pouco das baladinhas só de amor. Mas voltando ao tema, a minha banda, uma das minhas bandas preferidas é clássica, né? Só faz isso tem séculos e ganha rios de dinheiro com isso, mas enfim, diga aí,
okay, Douglas, White Snake?
Não, Bon Jovi mesmo. Nossa, as baladinhas do Bon Jovi são sensacionais, mas vamos lá, Doug, baladinhas do rock and roll, o que você me diz?
Ah, vamos começar, a gente começou comentando da Locker Day do Pintido, já vamos comentar. Já é uma letra que, se o pessoal ouve, fala assim, nossa, a vida deve ser uma música assim, né, romântica. Não, pior que não. A letra, ela é bem triste até, ela fala da luta do, a composição do Fetucci, é sobre a luta do pai dele contra o câncer. Então, a letra ganha um outro significado, a música ganha uma outra conotação. Ela se torna uma balada triste. Triste e esperançosa ao mesmo tempo, né? Apesar de não ser uma banda de baladas, né? O Dream Theater tem algumas baladas, semi-baladas, icônicas, né? Como Não Podia Deixar de Falar também, uma que eu gosto muito, que é Spirit Carries On, do Tennis Montgomery, que é uma balada. É praticamente ali é quase uma encarnação do Pink Floyd, quase ali.
A minha música é bonita, viu?
Ela me lembra muito, por causa dos backing vocals femininos, me lembra muito Great Gig in the Sky do Pink Floyd. Tem esse clima meio Great Gig in the Sky. Uma coisa meio triste, mas ao mesmo tempo esperançosa. Até umas que o pessoal pensa que não, porque ela tem partes muito agressivas. Endless Sacrifice do Ray of Doubt, a despeito daquelas partes instrumentais muito loucas, é uma música que fala basicamente sobre separação.
Então, sobre uma baladinha, né?
Sobre o sofrimento da pessoa, da separação. Mas se você observar a letra, eu tava até comentando com um casal no grupo, que a gente tava falando sobre músicas que o pessoal pensa que vai traduzir, faz uma dor de corno, o Ender Sacrifice também. Se o cara tá com uma faca na mão ali, mas ele corta o pulso, velho. Depois tem um casal, acho que vai citar, você conhece de hoje aí também, que é uma dor de corno também, minha nossa senhora.
Eu queria chamar o Lucão, tá pra ele citar algumas também, meio fora daquelas que a gente conhece, que a gente vai citar daqui a pouco, com certeza absoluta, das mais famosas, etc e tal, a gente vai passar por isso. Mas citar umas diferentes, uma das que a galera, tipo assim, ou que não parece balada, gosta de citar, vão citando lá no grupo, porque, assim, a gente vai falar as mais famosas, vai falar várias que todo mundo conhece, várias bandas aqui que todo mundo sabe que fazem baladas maravilhosas, e por quê, por exemplo, Kiss, que tem músicas que eu acho fenomenais, assim, também que eu escuto até hoje. Mas dá pra fugir um pouco do senso comum, né? Um tiquinho. Fala aí, Lucão.
Cara, antes de falar propriamente assim, cara, por mais que seja rock, heavy metal, que é ligado a som mais acelerado, mais pesado, ainda assim, cara, tem muita música em que o tema é o amor ou alguma coisa relacionada ao amor, como a perca, ou um sentimento negativo, né, de tristeza, né, e não só o amor de uma relação, amor afetivo, pode ser o amor fraternal, amor paterno, materno, ou da amizade, né, é um dos temas mais recorrentes de qualquer estilo musical, né, então assim, o heavy metal e o rock não ia ser diferente, tá ligado? Então,
se cara, banha muito nisso, né?
Então assim, obviamente tem as bandas mais conhecidas aí, que a gente já associa a balada direto, como Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, né, o Skid Row, o Extreme, né, diversas bandas assim, tipo o Poison, as bandas hard rock que costumam fazer bastante, White Snake, né, mas pra dar uma fugida um pouco assim, cara, de ficar mais no heavy metal, tem bastante balada que, porra, estourou de sucesso, né, cara, mas do que o heavy metal seja aquele ritmo ligado a coisas demoníacas, né, a galera associa, né, Satã, igreja, essas coisas, né, também fala bastante amor, ou de assuntos relacionados ao amor, né, cara? Eu vou, uma das minhas preferidas, assim, de heavy metal, eu adoro essa música, é Tears of Dragon, do Bruce Dickinson, cara. Eu acho essa música bastante muito bonita, na voz do poderosa do Bruce Dickinson, então, mano, muito boa, tá ligado? É outra música famosa, já mudando um pouco do estilo de heavy metal, indo um pouco pro grunge, é Black, do Pearl Jam. Eu acho uma música muito boa também. A letra dela é incrível também, né? Uma música bem forte, tá ligado? Né? Tipo, não chega a ser tão uma balada, ela tem umas partes um pouco mais de melodia, de sentimento, mas a Tulemon do Megadeth também, né, que fala da perca dele com os amigos, né, na guerra, assim, essas coisas assim, né, então eu acho uma música bem bacana essa do Megadeth também, Tulemon, que tá no álbum do Eutanasia. Então tem...
Do último álbum, não, né?
Não, é o álbum que tem os bebês pendurados no varal, assim, sabe?
Eu confundi o nome, é porque o último chama Distopia, eu confundi o nome.
Isso, Distopia, isso.
Desculpa.
Eu vi o nome do Eutanasia, de 94.
Isso, né?
Ótimo disco, aliás.
Eu tô aprendendo sobre Megadeth ainda.
Uma banda aí que o Doug citou, que o Ice Jeff, que eu gosto bastante, eles fazem bastante músicas lentas, assim, de amor, de até de uma forma um pouco até mais melancólica. Uma bem famosa é I Died For You. Se você traduzir a letra, ela podia ser música de sertanejo, tá ligado? Porque é bem... O cara, quando era vivo, fazia merda, ele fazia merda com a esposa, aí ele morreu, foi pro inferno, aí quando ele voltou, ela tava casada com o melhor amigo dele, e a letra fala, fica em cima disso, nossa, podia ser o Zezé de Camargo Luciano cantando isso aqui. E é uma música muito boa, é uma pegada muito boa, né, a música fala do personagem do Spawn, é uma parte da história dele, e a música fala bem disso daí também. Outra do Ice Jerf, que eu gosto bastante, já é do álbum seguinte, esqueci o nome do álbum agora, mas o nome da música chama Watching Over Me, é uma música muito boa também.
Eu acho que é um Somentinho Ways, Ed Wicked, alguma coisa assim.
Something Wicked on This Way Coming, Something Wicked on This Way, é uma coisa assim. Esqueci agora.
Tipo isso aí.
Watching Over Me, ele é uma pessoa que tá passando por um problema de depressão, ele tá sentindo falta de pessoas que apoiem ele, daí ele pede pras pessoas estarem, né, se preocupando com ele, essas coisas assim, né. Então é uma música muito bacana também, o tema é um pouco forte, né, que trata de depressão, essas coisas, mas a música é muito boa. Judas Priest também tem uma, né? Beyond the Realms of Death.
Nossa, sim.
Uma balada bem conhecida deles, né? Cara, dá pra... Mas todas as bandas aí sempre tem uma ou outra aí, né, meu?
O Iron tem a Wasting in Love, né? Que apesar dos fãs não serem tantos fãs, dão fã
eu
dela.
Eu não gosto muito dela, né? Eu não gosto muito dela. Eu prefiro aquela com o Paul Dayano, a Strange World, do primeiro álbum.
E mais ela aí.
Sim. É melhor mesmo. Pensando assim, é melhor mesmo. Você acabou de me lembrar da música que eu não escuto há muito tempo, velho. Eu vou escutar ela aqui, vou mandar a Alex.
O Black Sabbath também, né? Tem
Changes. O
Ozzy tem Mama I'm Coming Home, tá ligado? Goodbye to Romance também. O Metallica tem Nothing Else Matters, que é batidaça, mas eu acho uma música muito bem construída, o violão dela é muito, muito foda. Unforgiven, que tem 3 versões. Eu acho um exagero uma música ter 3 versões, é uma chupada. Da própria música, né? Sei lá, mas enfim. As duas primeiras eu até. Deixa eu passar. A primeira eu acho excelente, muito boa. A segunda é legal. E a terceira, pra mim, nem não é ruim, mas não precisava ter sido feita, tá ligado?
Eu gosto mais da segunda do que da primeira.
Eu prefiro a primeira. Mas são músicas bem bacanas também. A primeira e a segunda, né?
O Metallica tem uma série também, né? Que é uma baladinha.
O Led Zeppelin, inclusive, com o Stairway to Heaven, né? Uma das mais famosas da história do rock aí, né?
Aí a gente já parte um pouco pro hard rock, que eu acho que é o estilo que bebe mais. O Led Zeppelin flerta muito com o heavy metal também, né? Mas eu acho que já parte um pouco pro hard rock, que na minha opinião é o estilo que mais bebe da fonte de fazer
balada, sem dúvida nenhuma. Na verdade, né? O Led Zeppelin já tocou de tudo, na verdade, né?
Não, sim, e, sim, claro. De tudo.
Mega, Ska, já fizeram um monte de coisa.
Só pra me concluir, só pra me concluir o que eu tava falando aqui, só um minuto, desculpa. É que aí eu acho que o hard rock é o estilo que mais bebe da fonte, né? É, a gente tava citando um pouco aqui do heavy metal, que tem que bebeu muito também, mas eu acho que se a gente for pensar nos estilos que. Tirando o pop, que é, já é outra coisa, né? O pop rock também, mas eu acho prioritariamente rock and roll, o hard rock, que desenvolve pro glam, pro farofa, pra tudo isso aí, é o estilo que mais bebe da fonte, né? A gente citou aqui banda progressiva, banda de heavy metal, banda de thrash metal, Metallica começou com a thrash metal. O Iron Maiden no início da carreira, a gente falou isso no podcast que a gente gravou há pouco, que era meio punk rock, e a Streets of Tomorrow é uma. É uma balada do primeiro ou do segundo álbum da banda. Então, deu pra fugir bem. Brawler também pode ser uma baladinha às vezes também, a depender da.
Tem uma banda de thrash metal que eu gosto pra caramba, bem pesada, chama Testament. Tem uma música que é The Legacy, do álbum Souls of Black, que é uma balada boa também. É power metal. Power metal também é conhecido por ter músicas bem rápidas, aceleradas, mas tem umas baladas deles também. O Halloween tem a Forever One, que é do The Time of the Old. Tem o Hammerfall também, tem uma outra música bacana deles, chama Always Will Be, do álbum Renegade. É bem legal essas músicas aí. Eu não, o power metal também não é muito uma das minhas meus ritmos preferidos, mas algumas coisas eu gosto bastante, tá ligado? Halloween é uma banda muito boa.
Falando de power metal, eu até ia falar com o Doug sobre isso. Halloween, Doug, das bandas que a gente escuta mais atualmente, Halloween, e o próprio Xamã e o Angra bebem demais dessa fonte, né?
Nossa! O Halloween, o mais que eu gosto, desde que eu escutei a primeira vez, tem o The Wasn't Right, que é do primeiro Keepers, nossa, maravilhosa. E que eu já vou botar uma opinião impopular, que eu prefiro essa música ao vivo com o Deris e não com o Kiske, porque a versão com o Deris, ele toca um tom abaixo e a música fica mais dramática ainda. Ele combina perfeitamente com a letra.
Ah, bacana, bom demais saber disso. Ainda mais pra mim, porque eu prefiro música ao vivo. tem o Angra, tem o Xamã. O Xamã tem várias baladas bacanas. Fairy Tail é o clássico da banda, principalmente, é uma baladinha, foi até pra novela da Globo. O Angra tem as clássicas, Make Believe, Rebirth, a regravação do Waiting Heights, que é da Kate Bush, mas foi uma regravação.
Gentle Change eu posso considerar uma balada também.
Gentle Change também, tem também do Secret Garden, tem a... Não, do Secret Garden, não, do Omni. Até o Chris falou que é uma balada linda, é o Smurf, eu já não gosto tanto, mas é uma baladinha também, é a baladinha do álbum, né? O Angra sempre tem uma balada no álbum, sempre tem
um... O Wish Well e Lady Retention do Temple of Shadows.
É, o Wish Well é uma balada. O Lady Retention eu já acho que é outra coisa, mas assim, o Wish Well é uma balada. É bom, eu gosto. Enjoei também, cansei de escutar, mas eu gosto. É daquelas músicas que você enjoa da voz Edu, às vezes.
É.
Mas... Não falaremos mal do Falasco nesse episódio, por favor, porque eu já cansei de meter o pau nele nesse podcast. Aí eu queria puxar aqui, galera, pra gente falar das baladas que mais marcaram a gente e por quê. Sendo fã de bandas como eu sou, tipo Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses, Kiss, Whitesnake, Skid Row, Van Halen, ou seja, da farofada toda do mainstream e de fora do mainstream também, eu posso enumerar aqui trocentas baladas que marcaram. Mas, por exemplo, uma das que eu mais escutei ano passado e que eu conhecia há muito tempo, mas eu não escutava tanto, é uma baladinha do Gary Moore. Conhece o guitarrista Gary Moore? Vocês conhecem, deve conhecer, que tocava demais. É Steel Valley Blues. Música maravilhosa, nossa. A música de acordo com o Spotify, foi a música mais do ano passado. Eu discordo, mas tudo bem. E uma música que eu adoro, que eu escutei em loop também, foi aquela Miles Away, do Keep Winger. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Era a música da propaganda do Marlboro. Você lembra quando podia fazer propaganda de cigarro na televisão? Aí tinha o Marlboro, fazia, tinha um cowboy com um negócio. Ele terminava propaganda com ele, a sombra de um cowboy com chapéu assim e tudo mais. Tava tocando Miles Away do Keep Winger. E a música é linda, fala sobre, né, quando o cara mais precisa, a pessoa está milhas away de distância. Mas aí eu volto pras bandas que eu gosto mais. O Aerosmith tem baladas maravilhosas. Crazy Crying, da fase da Get a Grip pra frente ali. O Bon Jovi tem, então, a que eu mais gosto é até nem assim, a opinião popular de todo mundo, que todo mundo gosta de Always, né? Sempre fala, eu gosto mais de Up There For You, do New Jersey. Eu acho a cara do Bon Jovi, aquela balada, meio country, com uns trem meio country, com a pegada meio farofa, meio corno, meio sexo. O cara faz. Então eu prefiro, porque a Always é a banda mais construída, mas não foi nem uma tipo assim, eles tinham uma outra temática, era sobre um filme, então eu prefiro Up There For You, mas a galera sempre prefere Always. Então eu queria saber de vocês aí, galera, falar um pouco das baladinhas que marcaram vocês aí, porque eu, assim, o motivo da maioria das minhas é eu estava apaixonado por alguém e estava sofrendo, aí a balada ficou na minha cabeça. Geralmente a porra é a mesma. A gente enche a cara de cachaça e sobrevive isso aí. Com 15 anos é isso, 16 era. É uma fase boa, velho. Saudade dessa época. Mas vamos lá. Fala, Lucão.
O motivo quase sempre é esse mesmo, né? Sempre fora, né? Uma bota, não fica com a mina que você tá afim de ficar. Geralmente é sempre assim. O motivo meio derrota, assim, né? Mas faz parte, cara. Você tá falando do Bon Jovi, cara. O Bon Jovi sempre tem umas bem marcantes. Eu concordo contigo, cara. Apesar de Always ser uma música que eu acho bastante boa, ou a Be There For You, eu acho melhor ainda, cara. Bon Jovi tem umas baladinhas boas no aquele álbum solo dele do final dos 90, o Destination Anywhere.
Eu gosto pra caramba do álbum.
É, aquela Midnight in Chelsea, Jenny Don't Take Your Love For Me, a própria faixa título Destination Anywhere, a primeira música do álbum, que chama Queen of New Orleans. O álbum praticamente é um álbum de baladas, né? Não tem nada a ver, não tem um hard rock da banda dele, tá ligado? É um álbum que eu acho bem bacana, cara. Essa época em 97, a gente tinha uns 14 anos já, né? Então a gente já começava a ficar interessado em umas menininhas e já se fugia já. Mas eu escutava esses álbuns assim, cara. O Skid Row tem umas baladas bacanas também que eu curtia. Apesar de hoje em dia não escutar mais tanto a banda, cara. I Remember You marcou, 18 Life marcou também. A Wasting Times, que eu demorei pra saber o que era, mas é uma música bem bacana também.
Nossa, e a letra, desculpa te cortar, a letra de 18 Life é horrorosa, de tosca, velho.
É brega.
É mó brega. Eu treino sobre fazer 18 anos mesmo, tipo assim.
É brega.
Eu fiz 18 anos e agora eu posso beber, eu posso sair, eu posso comer mulher, eu posso fazer.
Braga, coisa tipo assim, de um pouco recente, né? Na época, tem 18 anos, que já acha que é adulto, já, tá ligado? É bem de adolescente mesmo.
É bem essa vibe. Eu achava na época, quando eu não entendi inglês, que era um trem mó, tipo assim, de, sei lá, 18 anos, e agora eu posso ser preso, mó negócio, porra nenhuma. É tipo assim, a balada é 18 anos, eu vou fazer merda.
As que marcaram bastante também, as do Guns N' Roses também, né? November Rain, Don't You Cry, a própria Patience, que você citou, que já, a gente já sabe. Né? Foi um marco na minha vida quando eu descobri o que era. Mas é que assim, você gosta do hard rock, né? O hard rock, salvo poucas bandas, não é muito meu ritmo. Porém, ele ficou muito famoso por causa também das baladas, né? Você pega o Kiss, Forever, já tocou até em novela, até da Globo já, tá ligado, né? Então, banda aí da época, o Aerosmith, né? Que aí já vai uma cutucada aí, que eu acho que tem muita música igual aí, mas tem umas baladas.
Sim, mas tem mesmo, aí, mas
né?
Tem.
Crying, Crazy, Amazing. Às vezes começa a tocar, eu nem sei qual é qual. Mas... Brincadeira, isso é exagero, mas tem um pouco disso aí com essas bandas aí, elas são meio parecidas. Mas, cara, na adolescência, assim, de quando você escutar rock, cara, Aerosmith, Guns, Bon Jovi, Skid Row, com certeza foram os que mais marcaram, assim, pra mim, assim, cara. São as que mais me faz lembrar, assim, né? Whitesnake também, né? O cara tem Love em todas as músicas, coloca o nome Love na música. mesmo que a música é rápida, romântica também, é de balada.
Chama Love, né? Tem Love.
Qual que é a dela? Dele mais rapidinho, é Full Fire Love No More, como é que chama essa música?
Mas enfim. Do Whitesnake? Vou lembrar aqui. Eu tô com o refrão da música na minha cabeça que você falou, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome dela, mas eu tô cantando ela na minha cabeça, tipo assim.
Full Fire Love.
Ah, é isso, é um funk, é um tipo assim, é um hard rock meio blues, assim, meio bluesado, a música é bacaninha.
Aí tem Is This Love, tem Guilt of Love, né?
There's no love, there's no love in the heart of the city. Tem altas paradas assim. Love no stranger.
Tem uma, eu não gosto dessa banda, nunca gostei dela, mas a música é bem famosa, aquela do Poison, Every Rose Has Its Thorn, também é uma música bem famosa, né?
Ah, o Poison é farofeto pra caralho, né? Então, pode só isso aí.
Aquele outro cara lá do Extreme, aquela música Mortal Words, ficou praticamente essas bandas aí, eu só conheço essas músicas mais famosas aí que eu tô falando aí, tá ligado?
Mas igual você falou, aí a gente entra numa seara em que a música é mais famosa que a banda. No caso do Extreme, Mortal Words é mais famosa que a banda, tipo assim. A música é mais famosa que a banda.
Com a outra lá do...
E Mortal Words tem um negócio ainda. Mortal Words, se você for ver a letra, nem é uma baladinha. A letra nem é um trem assim, só de amor, assim, fala. A letra é tipo o cara jogando na cara da mulher, tipo assim, que ele precisa de que ela faça mais que palavras mesmo, que ela só tá falando. Ela fala, mas não faz porra nenhuma.
Tá outra famosa também, daquela banda, Mr. Big, o Paul Gilbert,
To Be The Next, To Be With You. A música é linda. Essa é maravilhosa, mas essa é maravilhosa. Mr. Big Paul Gilbert é maravilhoso.
Essa aí escutava bastante. Motley Crue também, tem aquela Home Sweet Home, tocava bastante também, eu lembro dela.
Motley Crue, não sou tão familiarizado com as baladas, não. Eu gosto mais das mais rápidas, mano. Por mais que eu acho que eles funcionam muito melhor em estúdio do que
eu. Não é uma banda que eu seja fã, mas eu prefiro as músicas mais rapidinhas também.
Fala comigo, Doug.
Desculpa, só uma só.
Fala aí, Lucão.
Cara, uma das minhas músicas preferidas do Guns, que é uma banda que eu gosto. Essa é uma banda de hard rock que eu realmente curto. Guns, cara, Stranger, né? Essa música é maravilhosa, mano.
Melhor música da banda. Eu acho que nós três aqui concordamos com isso, eu acho. Que é a melhor
Stranger
música
do Guns é Stranger. É uma obra-prima, cara.
O que eu ia comentar sobre o Extreme, né? É a maior ironia que o pessoal, assim, como a música que ficou famosa é Mortal Words, ele deve pensar, pô, essa é uma banda mó maneirinha, né? Mó música acústica. Aí você vai pegar, tipo, um pornografite pra escutar, vai levar um susto.
A banda é boa pra caralho.
Assim, nossa, é a mesma banda, será?
É igual Mr. Big, velho. Ou então Scorpions, que a gente citou aqui até agora, por exemplo, que tem várias baladas sensacionais. Still Loving You, que é
linda. Winds of Change,
que é que assim, fala sobre outra coisa totalmente diferente, né? Fala sobre a questão do evento de mudança por causa do muro de Berlim, que tinha se derrubado e tudo mais. É uma música lindíssima. Das mais famosas de todos os tempos aí, talvez. A gente não tinha falado até agora de Scorpions. Scorpions já foi meio heavy metal também, então essa galera foi escutar, dependendo. Tipo assim, escuta Still Loving You, escuta o primeiro álbum do Scorpions, por exemplo, fala assim, porra, isso aqui não é a mesma coisa não é a mesma banda que tá fazendo isso aqui não. Mas isso aí vale pro Kiss também. Você escuta, por exemplo, o primeiro álbum da banda, ou então o Creatures of the Night, tirando as baladas que tem no Creatures também, escuta os álbuns mais farofeiros, que tem Forever, por exemplo, Hot The Shade, você não fala que é a mesma banda também não. Forever é uma das músicas mais farofas que já tem, que já fez sempre. Nossa, o refrão é pegajoso, velho. Escutei demais, mas me cansa, hoje me cansa, não aguento mais não. É tipo algumas do Bon Jovi que a gente falou aqui. Mas falando de banda brasileira, que eu queria falar também, né? Pop rock brasileiro, que é o nosso gênero musical perto do rock mais famoso, é recheado de balada também, né? Tem várias bandas aí que fizeram vários. Titãs, tem várias muito bonitas. O pessoal do Titãs em carreira solo tem várias muito bonitas. O Nando Reis, por exemplo, tem várias que eu gosto muito. Principalmente quando outras pessoas estão cantando, não ele, porque eu não gosto da voz dele. A gente já falou das bandas de heavy metal brasileiras também. Tem uma banda brasileira, o Engenheiros da Bahia. Tem várias músicas espalhadas lindíssimas. O Better Guess, que ele escreve muito bem, né? Apesar dele, eu acho ele bem arrogante, bem metido a tipo, como ele já disse que a banda era o Pink Floyd brasileiro, eu acho ele bem assim, sabe? O próprio Pink Floyd que a gente citou aqui tem algumas baladinhas bem bacanas que não são, assim, não são tão de amor. Wish or Here, por exemplo, é uma coisa mais pra saudade que a galera sentia da amizade de outros membros do que propriamente de amor, né? Mas é uma baladinha bem legal também. Wish or Here ficou meio maçante já também, né? Todo mundo...
O Bi saindo um pouco assim, saindo do hard rock, indo pra umas bandas rock mais clássicas assim, e o Beatles também, né, cara? Yesterday, Hey Jude, tem as baladas famosas, né?
Tem, o Beatles tem. Tu tem que começar com alguém, né? Então talvez tenha começado com eles também, vai saber. Rolling Stones tem as baladinhas também, tem Andy, que é a baladinha sofrida.
Cara, Provavelmente você vai fazer essa pergunta pro final, assim, mas uma das minhas preferidas é, das minhas preferidas é do Elvis, cara. Talvez
My
você
Way?
Mais goste, né, amor? Não, I Can't Help Falling In Love With You.
Ah, sim, lindíssima. O Elvis...
Na verdade, é só Can't Help Falling In Love, não tem o I no começo. Né?
Tem uma balada que eu gosto muito, que é de uma dupla de folk rock que vocês devem conhecer, chama Simon & Garfunkel.
Sim.
Que tem aquela... Tem várias baladinhas legais deles, que eu gosto muito. The Sound of Silence é uma baladinha, é uma música fortíssima, uma baladinha deliciosa. Tem... a que eu mais gosto é a Bridge Over Troubled Water, que é uma música deliciosa, uma música forte demais. Mas a melhor versão dela é na voz do Elvis. Nossa, cara. Nossa, fica poderoso demais. O Elvis cantando essa música fica muito. A música fica muito foda, muito poderosa, muito... Assim, fica... O Elvis era um intérprete muito foda, né? Igual a Cássia Eller, por exemplo. Pega as músicas do Nando Reis e transforma num álbum totalmente melhor.
Aí já vai pro lado do blues, jazz, mas pra mim continua sendo rock também. O Ray Charles, né? George On My Mind, né? Pô, todo mundo já cantou essa música e já... Todo mundo já tem sonho dessa música. O Willie Nelson do country tem também, né? Estou um pouco com country, rock...
O Willie Nelson tem uma versão famosíssima dessa música, que o Bon Jovi regravou depois também. Essa aí é das mais regravadas de sempre. É, fugindo um pouco também, o Michael Jackson também tem várias músicas muito boas também nesse sentido. A gente fala do Michael Jackson, mas é pop, mas o Michael Jackson, ele deu tem um pezinho dele na criação do rock também, porque afinal de contas, aí, o cara foi o gênio que permeou tudo isso, né? Então, é o Michael Jackson, né? Então...
É de Van Halen e Slash, já fizeram solos pro cara já, velho.
Olha só, pouca bosta. Essa do Van Halen deu até uma treta, né? O irmão, outro dia eu tava vendo uma entrevista recente. Eu não sei se é entrevista recente, mas eu li recentemente, na verdade. Do irmão do Ed Van Halen, que eu esqueci, acho que é o Alex.
Ele não gostou, ele só descobriu depois, né?
Não gostou muito da ideia, não, que ele gravaram. É ciúmes, né? Ciúmes de você.
Falando sobre baladas do Elvis, a minha preferida é Falling in Love with You. Não sei nem quem é o compositor, mas essa eu acho essa música maravilhosa.
Foi o que eu falei, Can't Help Falling in Love.
Ah, então é essa aí mesmo, né? Tá
maravilhoso. velho, tem várias. O Elvis, é difícil saber a questão do Elvis, porque tem música que não é dele, né? Ele regrava muita música, né? Mas então fica difícil às vezes saber, tipo assim, quem fez a música, ou qual versão é dele ou não. Mas
essa música também um monte de gente canta, Can't Help Falling in Love, já tá, tem aquela banda de reggae, UB4, já tem também versão dessa música, mas eu acho que a mais famosa é do Elvis, e não foi ele que compôs, né? Mas pelo menos o que eu soube foi com ele, assim, a primeira, mano.
Mas na voz dele fica melhor, eu acho. Tipo assim, sempre a voz do cara era muito, muito bacana. A própria Amy Winehouse tem umas baladinhas também bacana. A Adele, mas voltando pra Amy, que é um ritmo em blues, né? Ela tem as baladinhas bacanas e geralmente as letras são mais profundas, né? Mais sofridas.
Da Amy Winehouse, uma que eu adoro. Back in Black, cara, sabe? Isso é maravilhoso.
É a clássica dela. Essa música é porque catapultou ela é muito foda, mas eu até prefiro outras do álbum, que eu não vou lembrar aqui agora.
Voltando
mas
do Elvis, uma outra que eu lembrei dele aí, do Elvis também, famosa, é aquela Love Me Tender, né? Famosíssima também, né?
Love me tender, love me sweet. Na voz do Elvis fica melhor, viu, galera? Sim. When you're talking to yourself, you can't end this world alone. Então, galera, eu queria que a gente citasse aqui, pra fechar o episódio de hoje, eu queria que a gente citasse aqui três baladinhas aí, cada um, que a gente vai dar uma rápida comentadinha sobre elas, não fazer uma votação, mas tipo, falar qual delas prefere, só pra gente fazer um minigame rapidinho aqui. Então eu vou começar com você, Lucão, pra você citar três baladinhas aí e dar uma rápida comentada sobre elas, porque que elas são pra você, assim, nesse momento, as suas preferidas. Ou as que você mais escuta, que você mais escutou, sei lá.
Cara, eu falei as três aí durante o programa, cara. Tears of Dragon, do Bruce Dickinson, Stranger, do Guns N' Roses, e Can't Help Falling in Love, do Elvis, cara. Eu acho as três músicas, elas são muito bem produzidas, são muito bem cantadas e eu acho a letra das três muito bonitas, cara.
Tears of the Dragon me fez pagar R$60 no CD por causa dela.
É, cara,
eu só conhecia essa música do álbum, eu falei,
cara,
ah, beleza.
Cara, a voz do Bruce Dickinson nessa música tá absurda, cara. O comecinho no violão, assim, cara, é muito boa, cara. Tears of Dragon é um baita musicão, cara. E Stranger, como eu falei antes, cara, é uma obra-prima, cara. Pra mim é como se fosse uma orquestra, tá ligado? É, tipo, pra mim é uma... Tem gente que vai querer me cancelar o que eu vou falar, mas assim, guardadas as devidas proporções, cara. Pra mim, Stranger é equivalente a uma Bohemian Rhapsody dos anos 90, assim, tá ligado? O jeito de construir a música, assim, tá ligado? É uma música que tem toda uma história, tá ligado? É demais, cara, demais. Fora o videoclipe, o clipe dela é sensacional, né?
E pensando no Axel, como o Axel é, talvez ele tenha... A ideia dele era essa mesmo, né? Fazer uma nova Bohemian Rhapsody.
Cara, achei, puta, muito, muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo, mano. E a Can't Help Falling in Love do Elvis, eu deixo ela em primeiro lugar, até por questão de representação mesmo, né? É do Elvis, do rock, é uma puta balada histórica, né? Que todo mundo regravou, tipo, uma letra simples. Ela é bonita, mas é simples, né? Não é nada de coisa erudita, assim, é uma coisa simples, que é um sentimento que todo mundo já sentiu, assim, sabe? Que todo mundo vai sentir, você tem alguém especial que vai te lembrar uma canção. Então essa do Elvis é uma música muito marcante, assim, cara. Acho essas três, assim, pra mim são as três mais bonitas, assim, do rock, assim, rock. Heavy Metal, são as três que eu mais gosto.
Até porque, igual a gente falou, o Elvis é o Elvis, né? O cara, ele bota a voz na parada, o trem fica mais... a qualidade do negócio sobe. Mas fala comigo, Doug, três baladinhas aí pra gente. Deixa três baladinhas aí pra gente.
Vamos lá. As três músicas que eu vou citar, que são as que mais me marcam atualmente, são Deep Blue do Angra, Uninterdead, acho que é assim que fala, do Muse, e The Answer Lies With Him to Dream Theater. Três baladas que me marcam por serem introspectivas. Deep Blue, porque tem muito elemento de prog, muito elemento erudito. E pra mim seria basicamente um encerramento perfeito do... Se não tivesse Lula by Pelúcio, seria um encerramento perfeito do Moneyland, manda. Podia muito bem acabar aquela música que seria um final perfeito. O Needed é uma música do Muse, que é uma música bem obscura, do primeiro disco da banda, então é uma música bem obscura, mas ela é uma música só... Ela é praticamente só violão e voz, quase. Tem umas partes de bater, mas é basicamente essencialmente violão e voz. É uma música muito singela, simples e... profunda. E Astro Lies With Him, eu podia citar qualquer uma do Dream Theater aqui que eles fazem também, são muito bons em fazer baladas, mas Astro Lies With Him porque é uma música do álbum, meu álbum preferido, que é o Octavarium, e é uma música muito profunda também. O tema também, ele foge do tema típico de balada, né? É como a tradução da música é como assim, a resposta está dentro de você, então é uma música bem profunda.
Uma que eu lembrei do Dream Theater, que eu gosto muito, é Finally Free, que é uma baladinha também, mais progressiva, mas deixa de ser uma balada, Finally Free, que é do Metropolis. Gosto demais também. É uma baladinha bem, bem, bem bacana. Ao vivo, fica bacana também. Eu escuto mais versões ao vivo, né? Eu lembrei dela aqui agora. O Doug me faz estar de Tita. Toda vez que eu gravo com ele, depois eu escuto de Tita um pouco. Eu sempre lembro. Bom, eu vou deixar aqui uma que eu acabei citando no quadro anterior, mas que é do Kiss, que é uma das baladas que eu mais gosto, porque a letra é muito bonita, é profunda, fala de amor, mas é uma coisa mais de tipo assim, o cara já tá perdido mesmo, tipo assim, o amor já acabou e tá tentando. O cara tá falando de sofrimento mesmo, que é Still Loving You. I Still Love You, desculpa. Preferencialmente a versão do acústico com que o Paul Stanley tá destruidor. Gosto demais dessa música. Pra mim é a melhor balada do Kiss. O Kiss é uma das bandas que eu mais escutei na minha vida. Eu vou deixar uma do Bon Jovi aqui, que é o There For You. Mas eu vou deixar uma pra galera pesquisar aí depois também, que chama In These Arms, que são duas baladinhas do Bon Jovi, que são clássicas, mas In These Arms é uma que a galera não escuta tanto, não é tão conhecida como as clássicas, mas que é uma baladinha um pouco mais acelerada, que é muito boa também. E talvez a que eu mais escutei na minha vida, que é Miles Away, do Keep Winger, que eu citei ele no primeiro quadro, porque essa é sofrida. Essa é um sertanejão mesmo, parece. Podia ser um sertanejão brasileiro que ia dar indo mesmo, mas eu escutei demais por motivos específicos de sofrimento amoroso. Então, e a música é muito bonita, além de dar uma memória afetiva de comercial dos anos 90. Eu escutei demais, assim, escutava em loop mesmo. Lembro aqui do meu irmão cantando essas músicas, e lembro que o meu irmão, ele escutava a mesma música tipo assim, 45 vezes seguidas. Eu ficava impressionado com isso, mas isso acabou colocando as músicas na minha cabeça. Então hoje eu agradeço ele um pouco, porque agora eu conheço um pouco mais, por causa dessa chatice dele escutar essas músicas todas. galera, esse foi mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente pincelou aqui algumas das principais baladas do rock and roll, falamos um pouquinho sobre as temáticas delas e por que elas marcaram um pouco a gente. Falamos das mais clássicas, umas mais, menos conhecidas, citamos bandas brasileiras, falamos um pouquinho de tudo, foi um tempo bacana pra marcar esse mês dos namorados aí e falar um pouquinho das baladas. Afinal de contas, acho que não tem nenhum gênero que a gente citou aqui, que acho que a gente citou uma banda de todos, pelo menos uma banda de cada gênero musical dos mais conhecidos, tem uma balada, então o rock and roll bebe muito dessa fonte, então eu acho que foi um tema bem bacana da gente discorrer sobre ele aqui hoje. Agradeço a vocês aí por estarem presentes mais uma vez, valeu Lucão, muito obrigado pela presença, tamo junto, sempre.
É nóis, mano, valeu o convite aí, cara, sempre um prazer participar do podcast aí, tamo aí no próximo aí, quando tiver, mano, só chamar que tamo junto, valeu mesmo, mano.
E valeu também, Doug, muito obrigado por estar presente mais uma vez, vamos ver se a gente consegue agendar mais aí, demorou? Sobe não.
Ah, valeu, obrigado aí, valeu Lucão, valeu Lucas, aí os Lucas, é sempre uma satisfação gravar o podcast com vocês e vamos agendar aí uns sábados aí, uns domingos aí pra gente gravar uns episódios aí, vamos ver se rola um dia aí, né, uma discografia do Dream Theater, né, quem sabe, né,
assim, quem sabe, vai rolar, não, pode rolar, a gente tava tentando falar sobre isso, a gente tava falando sobre isso aqui em outros momentos, rola também, vamos marcar, dá pra gente dividir, me deixa escutar um pouco mais, mas dá pra dividir.
Além do especial do André, né, que...
Sim, esse vai sair, esse tá marcado, galera, vai ter um especial André Matos aí, mais uma vez, no Let's Talk About Rock aí, mas dessa vez vai ser no podcast, aguardem-nos. Então é isso aí, galera, aquele abraço, fui! Slip.